E aí, Libra, bem-vindos a fevereiro. Vamos ver então como tá a energia aí do mês para vocês. Lembrando que essa leitura serve para quem tem sol, lua ou ascendente no signo de Libra. Então, a primeira carta é o tema principal, né, do mês, e a carta intensidade. Essa carta fala sobre autenticidade, né? Sobre a gente ter coragem, né, de ser quem nós somos e vivermos a vida intensamente, né? E essa intensidade é a intensidade que fala sobre a capacidade que a gente tem de ser a gente mesmo, né? O quão você consegue ser você, né? O quão você tem sido você. 50%, 60%, 70%. Você consegue ser 100% você? E onde você consegue ser 100% você? Com quem? Em quais situações, né? E nas que você não consegue, por que que você não consegue, né? Então, é um momento de ter essa coragem mesmo, né? De assumir quem você realmente é e principalmente fazer as coisas que você realmente quer fazer, né? Por você. Quando a gente assume a nossa verdadeira identidade, né? Quando a gente tá nessa intensidade, é normal que isso gere desconforto, né? Em algumas pessoas. Algumas pessoas podem se sentir incomodadas com a nossa intensidade, com a nossa autenticidade. Mas isso simplesmente porque quando a gente é verdadeiro, a gente acaba incomodando quem não está sendo verdadeiro consigo mesmo. Quem ainda não está conseguindo se expressar, né? Ainda tá com as suas limitações, tá com, de alguma forma assim, vivendo, né, uma vida e uma versão de si que não é autêntica. Então é bem aquela coisa dos espelhos, né? Quando alguém faz algo que nós não conseguimos, não temos coragem, né? Isso incomoda, né? Então a gente vê no outro aquilo que a gente gostaria de estar fazendo. E quando eu digo o que gostaria de estar fazendo, não necessariamente exatamente o que o outro está fazendo, na autenticidade dele é o que eu gostaria de fazer. Mas é de estar sendo dessa forma, livre, autêntico, podendo se expressar e ser quem é. Isso ativa, né, uma certa raiva, um desconforto, né, nas pessoas que ainda não conseguem estar livre ainda dessas amarras, né? Então, não encare esse desconforto que você pode causar nas outras pessoas através da sua autenticidade como algo negativo, né? Isso faz parte. Óbvio que a gente sempre tem que tentar e manter essa consciência, essa sabedoria de entender quando a gente está invadindo o espaço do outro, né? Ser a gente mesmo não implica em passar por cima do outro, invadir o espaço do outro, mas é inevitável que a gente acabe desagradando outras pessoas, né? Quando a gente opta pelo caminho do nosso coração, né? Isso não vai agradar todos. E a gente não precisa agradar todos, né? Ainda mais os librianos que têm um pouco de dificuldade com isso, né? Tem essa necessidade maior, assim, de agradar as pessoas, mas você não consegue ser 100% você mesmo, ser 100% autêntico sem desagradar algumas pessoas. E não vale a pena, né? Você deixar de ser você simplesmente por conta da aprovação das pessoas. Próxima carta vai falar sobre influências interiores, né, que você não está conseguindo perceber. É a carta O Avarento. Essa carta fala sobre apego. Essa carta fala também sobre essa mulher aqui da figura, que ela se esforçou tanto para tentar parecer bonita, né, que ela colocou tanta coisa nela, tantos acessórios e maquiagem e tudo mais para ficar bonita, que nesse esforço ela acabou ficando, na verdade, feia. Então, fala muito sobre, por um lado, né, sobre essa questão da avareza e da gente se esforçar demais, né, para tentar agradar as outras pessoas, para se sentir bem com a gente mesmo, né? Então, até essa carta anterior, intensidade, né? Fala exatamente disso, de que você não tem nem que se esforçar para ser algo que você não é, né? Toda vez que a gente está se esforçando demais para ser alguma coisa, sabe, para impressionar alguém, é porque aquilo é falso. Porque aquilo que a gente realmente é não tem esforço, né? A gente simplesmente é. Então, vem essa coisa assim mesmo de para você refletir sobre em quais situações, em quais momentos, em quais áreas da vida você vem se esforçando demais para ter aprovação das pessoas, para agradar, ou simplesmente para se sentir bem em relação a si mesmo, né? Para você poder se aceitar. Você é maravilhoso, né? Maravilhosa do jeito que você é. Você não precisa se esforçar para caber em nenhum padrão, nenhum rótulo, nenhuma caixinha. Quando você reconhece quem você é e se permite ser, você vai brilhar, né, no seu máximo potencial. E o seu potencial é diferente do de outras pessoas, né? Não tente se encaixar em algum padrão. E eu não digo isso só falando em questão assim, de estética e aparência, mas em várias coisas, né? Em questão de comportamento, em questão de relacionamentos, carreira. Às vezes a gente acha que tem que encontrar alguém, né? Tem que arranjar um namorado, uma namorada, porque isso, né, é muito mais comum até essa cobrança e esse pensamento para as mulheres. Ah, porque a sociedade espera isso de mim, porque ó, todo mundo da minha família namora, e aí eu vou nos encontros de família, as pessoas ficam perguntando, e aí, cadê os namoradinhos? E aí eu acho que eu preciso, né, encaixar nesse tipo de padrão para ser aceita, para ser boa o suficiente, para me sentir valorizada. E não, né? Nem sempre o que é bom para um vai ser para o outro. Assim como na carreira também, né? Às vezes a gente acha que a gente precisa ter um certo reconhecimento, fazer as coisas de certo jeito, ter ali a aprovação das pessoas nas nossas escolhas para que a gente se sinta validado. Não é assim que funciona, né? A validação, a aceitação, a aprovação, a valorização, ela vem sempre de dentro. Quanto mais você consegue se conhecer, reconhecer os seus potenciais, né? Tudo que você tem de bom e se valorizar, naturalmente você acaba colhendo isso das pessoas à sua volta, né? Quando a gente se enxerga naquilo que a gente é, né? Na nossa autenticidade, as outras pessoas passam a enxergar também, né? Então, para mim vem muito isso assim de vocês se valorizarem e se valorizar nesse âmbito sutil, né? De não ficar se esforçando para tentar agradar, para tentar se encaixar em qualquer expectativa, em qualquer padrão, em qualquer rótulo. Lembra de ser 100% você. Ser você é tudo que você precisa, né? Todas as respostas vêm a partir do momento que a gente passa a ser a gente mesmo, né? Como se a nossa autenticidade, a nossa verdade fosse um remédio que dissolve todas as coisas complicadas na nossa vida, né? É um efeito dominó. Próxima carta vai falar sobre influências externas, de que você já tem consciência. E a carta sofrimento. Essa carta, ela vem falar sobre a importância da gente reconhecer os sentimentos negativos, né, também na nossa vida, o sofrimento, a importância, né, da gente sofrer quando precisa sofrer, sentir, né, as emoções, né, os sentimentos, eles existem simplesmente para nos comunicar algo, né? Se a gente está com aquela emoção ali, é porque tem alguma informação que ela quer passar para a gente. E se a gente nega essa informação, a gente não consegue receber essa mensagem, né? Esse aprendizado que esse sentimento está querendo trazer para a gente. E também não adianta ignorar essa mensagem, né? Porque ela vai ficar ali até que a gente escute. E é pior porque a gente vai colocando embaixo do tapete, a gente acha que se livrou daquilo, mas na verdade só tá escondendo a sujeira, aquilo vai acumular e depois é pior para lidar com isso. Então, assim, tem coisas desconfortáveis acontecendo na sua vida. situações aí que te causam algum tipo de dor, desconforto, sofrimento, lide com elas. Entenda, tenha essa maturidade, né, essa sabedoria de olhar para essas coisas que não são prazerosas como uma oportunidade de crescer, né? É aquilo que falam, é clichê, mas é verdade. São nesses momentos assim desafiadores, né, desconfortáveis, de sofrimento, que são os que a gente mais aprende na vida, mais aprende rápido, né? Óbvio, a gente não precisa aprender só pelo caminho da dor, a gente também pode aprender pelo caminho do amor, um caminho mais leve, sem sofrimento. Mas enquanto a gente ainda não chega lá, né, nesse nível em que a gente já consegue aprender só pelo amor, só pela leveza, só pela alegria, é preciso extrair o aprendizado que essas situações ruins trazem pra gente, né? Então, não enxerga isso como uma punição, né, da vida, como um castigo, como algo ruim que tá acontecendo, que você não queria, né? Não entra naquela postura de vítima, ai, não mereço, ai, mas por que comigo e tal. Porque isso não te leva, né, pra lugar nenhum. Simplesmente enxerga isso como uma oportunidade de você transmutar algo dentro de você, enxergar algo sobre pontos de vista que você não enxergaria se você tivesse tipo na alegria, se tivesse tudo confortável. E entende, sabe, que isso faz parte da vida, né? Os momentos assim não tão bons, assim como os bons. E ver o que que você pode extrair de tudo isso, né? O que vai fazer você sair mais rápido dessa situação é a maturidade assim que você vai ter para lidar com isso e enxergar esse problema, esse conflito como uma oportunidade para você crescer, né? Então, a hora que você olhar para isso, tá, o que que eu tenho para aprender com isso? Vamos lá. E é isso que vai dizer o quão rápido você vai sair dessa situação, né? Aquilo, aquele sentimento, aquela situação na nossa vida, ela só tá lá para ensinar alguma coisa pra gente. A partir do momento que a gente aprende, passa para o próximo, aquilo passa, né? Agora, quando a gente nega, não quer sentir aquilo, né? Não quer olhar para aquilo, a gente está postergando o tempo daquilo na nossa vida, né? Porque é como se fosse um mensageiro, né? O problema. Enquanto ele não entrega a mensagem ao destinatário, ele não vai embora. Então, assim, pega a mensagem logo, vê o que que você tem para aprender com isso e tchau, sabe? Não fica, não fuja, mas também não fica apegado. Próxima carta, então, vai indicar aí um caminho a ser seguido, né? Uma solução. E é a carta Concessão. Essa carta, ó, aqui as duas figuras estão com o dedinho, mindinho, entrelaçado. Naquela simbologia, assim, né, de fazer juramento de dedinho. Então, assim, isso não vem no sentido bom, né? Essas concessões, esses pactos, esses compromissos que a gente assume, que a gente faz com as pessoas e que não trazem crescimento para nenhuma das duas, né? Aqui hoje até diz, né, que deixa aquele gosto amargo na boca. Então, é bem aquilo da gente engolir sapo, sabe? Às vezes a gente acha que tem que cumprir aí alguma promessa que fez para alguém em algum momento, mas isso não faz mais sentido pra gente, né? Então, perceber que tipos de concessões você tem feito, né, na sua vida, de alguma forma você tem se anulado, né, por achar que tem que fazer valer aquele compromisso, aquele pacto ali, né, ou que você tem que ceder. Libra tem muito isso também, né, de achar que tem que ceder com os outros, é sempre o primeiro a ceder. Isso, por um lado, é importante, é necessário, né? Porque se ninguém cede, a gente não consegue chegar no meio termo para se relacionar. Mas quando isso se torna excessivo, aí isso é destrutivo, né? Deixa de ser saudável. A gente precisa aprender a respeitar e a cuidar do nosso espaço, né? Do nosso poder. A gente não pode passar o nosso poder para o outro. Uma coisa é eu ceder em algo, né? Eu tô aqui e o outro tá aqui. E aí eu vou ceder um pouquinho e outra pessoa vai ceder um pouquinho pra gente poder se encontrar no meio do caminho. Outra coisa é a gente ceder todo o nosso poder pessoal para o outro. Você sempre tá sempre ali cedendo, dando, doando. E aí isso gera um desequilíbrio, né? Que é essa questão das trocas, do dar e receber de uma forma equilibrada, né? A gente precisa deixar espaço para o outro fazer também. Se só a gente está fazendo, se a gente está doando, se a gente está cedendo, a gente não está deixando espaço para o outro fazer. E aí cada vez mais sobrecarrega para a gente, cada vez mais o outro faz menos. E isso aí vira uma confusão, uma bola de neve. Então, assim, observe onde que você está cedendo demais, que você está fazendo concessões, coisas que tá desconfortável para você. Por mais que você sinta assim, ah, não, eu tô fazendo certo, porque é o melhor, porque eu quero evitar tal conflito, né? Não quero ficar aqui brigando, mas você precisa aprender também a lutar pelo seu espaço, pelo que você quer, né? Não abrir mão das suas vontades tão fácil, né? Simplesmente para evitar o conflito. Do que você tem medo, né? Você tem medo de entrar em conflito com alguém porque você não quer que a pessoa não goste de você, se você falar um não para ela? Qual que é o problema, né, de você ouvir um não? Será que você não precisa aprender a ouvir não? Será que você não precisa aprender a se validar mais, né? E não ficar tão dependente da validação de outras pessoas, né? Qual que é o preço que você está pagando por não conseguir lidar com a desaprovação dos outros, né? Então essa é a reflexão aí para vocês. E a última carta então vai falar, né, você seguindo aí todo esse caminho, para onde que isso te leva, né? Qual que é o conselho final? E é a carta experienciar. Então aqui na imagem a gente tem uma mulher que está abraçando uma árvore aqui, está envolvida pela árvore. E é bem isso, né? Sabe quando a gente está nesse momento assim de abraçar a árvore? Esse estado de espírito, né? Talvez você que esteja assistindo, ouvindo isso, nunca tenha abraçado uma árvore. Experimenta, né? Caso você não tenha feito. É essa postura, né, de total entrega, entrega ao momento presente e de presença, né? Presença, habitar o seu corpo. Eu tô aqui fazendo o que quer que seja, mas eu tô por inteiro, né? Então eu tô lavando a louça, eu tô aqui por inteiro. Eu tô sentindo todas as sensações, né? Tô sentindo a água cair na minha mão. Eu tô conectada ali com o momento presente, né? Quando a gente consegue, né, tá nessa postura de se habitar 100%, estar 100% na presença, né? E isso também é essa intensidade, né, que eu falei aqui na primeira carta. Quando a gente tá ali 100%, né, ancorado em nós mesmos, tudo ganha um brilho maior, né? Até as coisas mais simples, como lavar uma louça, como caminhar na rua e observar o céu, observar a paisagem. Então é essa qualidade, né? Esse olhar, essa sabedoria de apreciar mais as coisas, né? E não são as coisas que ficam melhores, né? É a gente, é o nosso olhar que fica melhor, né? Quando a gente aprende a olhar as coisas com esse olhar de admiração, né? De perceber os pequenos detalhes e o que há de belo em cada coisa, em cada simples coisa, até mesmo como acordar pela manhã e lembrar que você está vivo e sentir a respiração e sentir ali aquele gosto, né, de mais um dia inteiro aí pela frente para você viver, para você escrever a sua história. Essa postura, né? E quando a gente muda o nosso olhar, tudo muda à nossa volta, né? A gente fica esperando as coisas mudarem, né? A gente fica esperando o nosso reflexo no espelho sorrir pra gente, pra daí a gente querer sorrir de volta. Mas na verdade é o contrário, né? A gente tem que sorrir pro nosso reflexo poder sorrir. Assim é com a vida também, né? Quando a gente sorri pra vida, a vida sorri de volta pra gente. Então, e pra gente conseguir estar nessa postura de olhar as coisas, né, com mais beleza, enxergar a beleza das coisas, a gente precisa estar nessa presença, né? Então, é um conselho para vocês é se conectar bastante com o corpo, com os cinco sentidos, né? E desfrutar mesmo, estimular toda essa questão da experiência, das sensações, para que você possa se conectar mais com você mesmo, com a sua vida, né, com as pessoas aí ao seu redor. Até mesmo para você poder estar ancorando aí essa intensidade, nessa sua autenticidade e avaliar todas essas outras coisas, né, que não estão te fazendo bem, né? Avaliar o que que você está aí fazendo, talvez, né, buscando aprovação, porque você não está se dando essa aprovação. Então, assim, se preocupe e esteja atento em se nutrir, né? E aí não tem como você não encontrar prazer, né, e a alegria que busca, e aí você não vai mais precisar ficar buscando isso em outros lugares, né? Em fontes externas. Tudo que você precisa já está dentro de você. É isso, então, espero que vocês tenham gostado, que essa leitura tenha trazido luz para vocês. E a gente se vê no próximo mês, então. Um beijo!